Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman. Voltamos com o Cultucada, hoje com ele, Théo Ruiz, diretor da FIMS, Feira Internacional da Música do Sul. Falávamos no último bloco sobre os shows não necessariamente, a música não necessariamente é feita de shows e só para shows, as experiências pessoais e presenciais, elas são sim muito válidas, mas não é só disso que a música é feita. Dentro do leque de negócios da música, até assim, né, das formas de experienciar a música, além do show, óbvio, o que mais te chama atenção?
É, o que a gente estava falando, né, a questão do streaming, né, é uma questão muito importante, e essa parte do audiovisual. Então eu acho que a gente fica, talvez romanticamente, né, nós artistas, a gente ainda fica muito dependente do show ao vivo, né? Então ainda mais esse momento que a gente está, né, a gente está tendo que repensar muita coisa. Uhum. O ao vivo em si está sendo revisto, está sendo repensado, né? Então como que a gente vai continuar com o nosso trabalho nesse meio? Então a questão do audiovisual, do mercado publicitário, enfim, aonde que a gente pode inserir a nossa música também nesses ambientes, né? Trilhas de filmes, né, que a gente falou, de séries, enfim. Tem, eu conheço bastante gente que distribui, né, e que consegue emplacar uma música, por exemplo, numa série da Netflix lá da Índia, né? Conheço amigos compositores que têm, né? Uhum. E aí, o que que hoje em dia, né, a gente tem que aproveitar, eu acho, essa condição que a tecnologia nos dá de diminuir esse tipo de distância. Claro, pra gente sair e fazer um show da nossa banda num festival da Índia, incrível, é maravilhoso. Mas, inclusive, tem um diretor de um festival da Índia, vai participar da FIMS esse ano. Mas é muito difícil do ponto de vista logístico, né? Então isso acontecer é um evento muito raro na carreira. Sim. De alguém aqui do Brasil, né? Agora, de repente, participar de uma série, né, entrar com uma música numa série, numa produção indiana, por exemplo, não parece tão, tão distante. Uhum. Parece bem mais próximo. Então, por que não aproveitar esse mercado, né? Então, a FIMS esse ano, a FIMS Online esse ano, vem, entre outras coisas, para trazer essa discussão, né? Por que que a gente não tenta levar a nossa música ao conhecimento de programadores também, que não necessariamente vão comprar só o show ao vivo, né? Uhum. Claro que a gente ainda continua. Então, tem vários festivais que eu chamei esse ano para participar que continuam contratando lives, né? Shows para acontecer ao vivo, mas no formato live, obviamente. Uhum. Também numa perspectiva de, né, de retomada e tal, como que vai ser o mercado depois, né? Talvez seja de uma forma um pouco mais híbrida ou não. Enfim, mas essa inserção dentro do audiovisual, eu acho que ela é fundamental. E a gente precisa estar cada vez mais dentro e participando disso para poder, enfim, difundir a nossa música o máximo possível, né? Que eu acho que esse é o objetivo, né, de todo mundo.
E vale lembrar também que muito em breve o audiovisual vai se transformar em algo inimaginável, né? Eu penso assim, e que as experiências de eventos musicais ou não também serão muito mais amplas. Agora, esse é um dos benefícios, vamos dizer, desse isolamento todo, né? Você poder ampliar a difusão musical e as interações mesmo, você não acha?
Não, eu acho total, né? Esse ano, por exemplo, né, por conta, né, dessa edição online, a gente tem uma participação recorde de programadores internacionais, né? Porque, claro, eles conseguem estar muito mais disponíveis. Uhum. Para participar de uma forma online do que viajar, pegar um avião e vir para Curitiba. Uhum. Para participar, né, do evento. Então, eu acho que a gente vai, a partir de agora, a partir, né, do ano que vem, enfim, das próximas edições, acho que os eventos ao vivo e presenciais talvez vão ter que pensar em algum tipo de formato híbrido, né? Então eu já estou pensando isso na FIMS para como fazer em 2021, por exemplo, né? Mas, uhum, então essa experiência online do 2020, apesar que a gente vai fazer um evento um pouco mais reduzido, mas ele vai servir para a gente também entender que as formas de difusão, principalmente na música, né? Eu acho que isso nos últimos, sei lá, 30, 40 anos, a música vem sendo, a música vem provando, né, que as coisas não necessariamente têm um fim, né,
uhum.
assim como tinham antes, né, durante o século 20, né, sei lá, o 78 RPM veio, acabou, surgiu o LP e assim por diante. Então, essa lógica de substituição, né, dos suportes, em primeiro lugar, e também dos meios de difusão, a música vem provando justamente que não necessariamente precisa ser assim, né? Então, pra gente continuar num ambiente híbrido, a gente vai continuar com lives, mais shows presenciais também, obviamente, vão voltar, e aí os eventos, né, um convidado vai poder estar, né, do outro lado do planeta participando, isso já está ficando muito mais comum. Então, por que não conviver com essas diferentes formas de participação, né? Uhum. Eu acho que isso que vai ser o grande desafio daqui pra frente.
Maravilha. E a procura dos músicos também aumentou, né? Ou não?
Do que, né?
Pra participar tanto da FINS quanto do showcase, da FINS negócio, né? As pessoas que querem assistir as mesas, as rodadas, participar. Quanto dos showcases, assim, como que foi a procura dos usuários? Eu odeio esse termo, não vou
usuários.
Falar usuários. Dos músicos, dos artistas em geral, como que foi?
Não, a procura tem sido bem interessante, assim. Uhum. Eu não consigo dizer ainda, né, um comparativo, né, numérico, se aumentou do ano passado para cá, né? Porque tem várias questões, né? Tem questões financeiras também, que a gente, nós como artistas, a gente está enfrentando um momento assim, né, muito complexo, né, muito complicado de entrada de recursos mesmo, os shows, a parada dos shows, né, dos eventos presenciais ao vivo, é um grande baque para todo mundo. Então, uhum. até, né, se recuperar, então acho que isso também influencia. Mas, por outro lado, eu acho que as pessoas estão procurando, né, tentar entender um pouco mais esse ambiente online. Então tem tido procura, sim, né, de showcases, né, que a gente teve muitas inscrições, né, de bandas de Curitiba. Então esse ano a gente limitou, né, claro, a participação do showcase só para artistas de Curitiba,
uhum.
né, por razões óbvias de deslocamento e tal,
uhum.
que esse ano não era possível trazer banda, né, que as bandas de fora viessem para cá. Então teve uma procura muito legal, né, e os curadores que fizeram a seleção dos showcases, eles ficaram impressionados com a produção curitibana. Os três me falaram assim: nossa, Theo, foi incrível, a gente viu bandas aqui que a gente não conhecia, algumas já conheciam, mas assim, outras que não conheciam, falaram assim: meu, a produção de Curitiba tá realmente me impressionando cada vez mais, né? Então isso foi muito legal, né, essa procura. E os videoclipes, então, a gente teve videoclipe assim de praticamente todos os países da América Latina inscritos, de quase todas as regiões do Brasil também. Então foi uma procura muito, muito além do que a gente esperava dos, uhum. videoclipes, né? Então a sessão, né, dos videoclipes vai ser, a gente teve que botar mais vagas do que a gente estava imaginando, porque não tinha como deixar, né, produção de fora, assim. Por exemplo, São Luís do Maranhão foi uma enxurrada de inscrições, assim, e clipes assim belíssimos, né?
Uhum.
Então de artistas assim, né, muitas mulheres, né, muitas mulheres pretas e pretos mandando coisas assim sensacionais, né? Então a gente ficou muito feliz de poder, né, receber esses materiais e poder, inclusive, transmitir isso na programação da FINS, que é uma preocupação nossa, né? E também essa questão da inclusão, né?
Uhum.
Enfim, então foi muito bacana essa procura, assim, que veio, né, inesperada de outras regiões. Tem interior de São Paulo, várias inscrições também, né? Teve, enfim, do Norte. Foi muito legal, assim, essa
Brasilzão
parte.
Inteiro.
Sempre uma surpresa.
Quem foram os curadores e quais foram os critérios aí para essa seleção dos participantes, tanto nos showcases quanto nos videoclipes?
Então, a gente deixa sempre muito livre, né, a questão para os curadores, assim, né? Então a gente respeita muito a decisão deles, né, do ponto de vista estético, enfim, da percepção individual de cada um. A gente tem a questão, claro, das ações afirmativas, né? Então,
uhum.
a gente, isso é sim usado como um critério de desempate, né? Algumas vezes é necessário, então a gente tem isso como critério de desempate, e algumas cotas também que acabam tendo, né, para, enfim, mulheres, artistas pretos, LGBTQI, enfim, né? A gente tem algumas cotas que a gente acaba levando em conta, né, na maioria das vezes. E, claro, né, até o ano passado, a gente tinha também cotas regionais. Então,
uhum.
tinha, sei lá, o palco Santa Catarina, palco Rio Grande do Sul, etc. Então, também tem essas, essas questões aí na hora da seleção. Mas assim, é muito livre, assim, né? A gente tenta chamar sempre curadores diferentes a cada edição, justamente para a gente ter uma variedade maior, né? Uhum. Então, nunca teve os mesmos curadores em todas as edições da FINS. A gente sempre muda. Então, esse ano foi o Emílio Monteiro, né, do Revirada de Santa Catarina, uhum. A Luciana Simões, do BR-135, de São Luís do Maranhão, e a Moara, né? A Moara, que é do Reverbera, em Brasília. Então, assim, também, né, regiões, né, distantes, né, pra gente tentar poder contemplar o máximo possível de variedade, né? Uhum. Então, duas mulheres na curadoria, mais o Emílio, pra gente, enfim, a gente aposta sempre em pessoas diferentes, assim. Então, uhum, ano que vem, com certeza serão outros, assim, pra, enfim, trazer esse olhar de fora. Então, a gente não tem uma diretriz, assim, tipo, olha, isso, tem alguns critérios, claro, né, de tipo, ter trabalhos lançados, tem que ter pelo menos um álbum com 5 músicas, enfim, né, e claro, a trajetória do artista é sempre levada em conta, uhum, né.
Esse ano não teve um negócio que não precisava ter álbum lançado, alguma coisa assim?
Então, é isso que eu ia falar, a gente dedicou uma vaga exclusiva que a gente chamou de Aposta Fins, né, uhum, justamente porque muitas bandas, né, nas edições anteriores se inscreviam, bandas em início de carreira, vamos dizer assim, né? E também é muito tênue essa diferença, né? O que que é início de carreira, o que que não é mais, uhum, início de carreira, né? Então, mas enfim, acabava ficando muita gente de fora, nem participava da seleção porque não tinha os 5 discos gravados, que é um critério objetivo que a gente adota, não só Fins, mas outras feiras e também,
5 músicas, né? Não, 5
músicas.
Discos.
Não, 5 músicas. Um álbum, pelo menos, com 5 músicas. É. Esse é o critério. Não só Fins, sei lá, o Grammy usa isso de critério. Uhum. Vários eventos. Então, enfim, tem que ter algum critério objetivo, né? Mas muitas bandas ficavam meio de fora porque não tinham ainda. Tinha 3, 4, né? Então a gente quis, esse ano especificamente, lançar a Aposta Fins, né? Então, declaradamente, foi assim, olha, este é um artista que ainda não tem, né, digamos assim, uma carreira comercial estabelecida, tem algumas músicas lançadas no máximo, mas ainda é uma aposta que que a Fins está fazendo, que esse artista, de repente, vai gravar um disco e vai ter uma circulação maior, né, no futuro. Uhum. Então, por isso que a gente lançou essa vaga, e foi o Pitombas do Amor, assim,
ah, maravilhosa.
Banda daqui, incrível, assim, teve, assim, na verdade, a gente teve, assim, podia pelo menos, assim, dos inscritos, umas 6 ou 7 bandas poderiam tranquilamente estar ali na Aposta Fim, sabe? Uhum. Teve os suplentes também, a Alana Dédalos, com um trabalho novo que ela tá lançando, né? Incrível. Enfim, teve vários artistas que poderiam estar ali, assim, né? Então, claro, só tinha uma vaga. Uhum. E aí foi o Pitombas, também maravilhosas.
Então, amo. Ô, Théo, uma coisa que eu queria saber, os shows não vão ser na casa de cada artista, vai ser gravado em um espaço... E onde vai ser esse espaço?
Vai ser no Teatro Paiol.
Ah, legal.
A gente vai gravar lá no Paiol, vai ter um cenário da Fins e as bandas vão lá gravar com toda segurança, todo o distanciamento, uhum, e todo o protocolo que não só o Paiol, mas, enfim, todos os espaços da fundação estão tendo, né? Uhum. Então as bandas vão gravar lá, né, no cronograma que a gente tem. E aí depois a gente vai transmitir esse showcase, esse vídeo no canal do YouTube da Fins. Então, o showcase, na verdade, eles são uma atração que vai ser aberta e gratuita, né? Todo, uhum, mundo que quiser assistir. Vai poder assistir pelo YouTube da Fins.
Daí pra você, para as pessoas participarem, quem quiser participar das mesas e das rodadas de negócio, tem que fazer a inscrição.
Isso, daí pra participar dessas outras atividades, né, tem que adquirir o passaporte da Fins, uhum, né, que dá o direito ao credenciamento. Tudo lá no site, né, fins.com.br, tem a partezinha de inscrição que direciona você pra onde ir, né, e assim, é um valor que a gente cobra, que é bem simbólico mesmo, né, pra as pessoas participarem. E, né, como é online, pode ser de qualquer lugar do Brasil ou de qualquer lugar do mundo mesmo, uhum, né. Tem gente se inscrevendo da Argentina, até de Portugal, enfim, tem gente de vários lugares se interessando e participando, o que é muito legal, né? Então, uhum, tipo, você tem, né, e não só Fins, outras feiras também fizeram ambientes online, assim, de participar. Então, uhum, esses dias eu tava participando de uma feira no Canadá, por exemplo, né? Então, assim, é muito... por um lado, né, a gente está tendo essa oportunidade de participar dos ambientes online, claro, né, o valor é muito mais acessível, uhum, né, para adquirir o credenciamento desses eventos online. Então a FINS também está indo nessa toada aí.
Sim, o que é muito, isso eu acho, já falei e vou repetir, que eu acho muito maravilhoso essa experiência, né, de você participar de um encontro, ser virtual também, como produtor e também como espectador, mas como produtor é a história, né? Você pode fazer um show para 500 pessoas, uhum, supondo, ou você pode fazer para 500 mil, né? Com os links e a internet inteira. Plataformas onde serão transmitidos, vai ser via Zoom?
Vai ser via Zoom através do Simpla, né? Então, para fazer isso é bem importante a gente deixar registrado, porque, enfim, é um evento online, é a primeira vez que a gente está organizando, então, assim, o mundo inteiro está tendo que se adaptar, né, uhum, a essas condições. Então, como é que vai funcionar? A gente vai fazer através do Simpla, uhum, então a pessoa tem que criar uma conta simples de usuário, não é, na plataforma do Simpla, e ali vai ter uma aba lá, né, meus ingressos, alguma coisa assim, e que daí você vai acessar a transmissão, né, na hora, né, da programação da FINS. E aí você acessa a transmissão e tem que ter também o aplicativo do Zoom instalado, seja no celular ou no computador. E daí, então, abre o Simpla, né, acessa o ingresso, e aí o Simpla vai abrir o Zoom, que é onde vai estar tendo a sala com todas as atividades.
Maravilha! Então, se você se interessa, ainda dá para fazer a inscrição?
Ainda dá para fazer a inscrição.
Adquirir
então,
o passaporte.
Segundo lote, com vagas limitadas, inclusive.
E para fazer parte das rodadas de negócio, não tem mais tempo.
As rodadas já encerraram as inscrições, né? Na verdade, as rodadas é uma atividade que tinha que adquirir o passaporte antes, né, para receber, uhum, a inscrição. Então, uhum, quem já recebeu, né, quem já adquiriu o passaporte já recebeu o formulário de inscrição e a gente está no processo aí.
Maravilha.
Mas ainda tem os workshops, né?
Uhum.
Então, quem quiser participar dos workshops, já está a programação no site. Então, é só adquirir o passaporte também que vai receber as informações todas para o workshop.
Vamos aqui, ó, workshop Alicerces para a Construção de uma Carreira a Longo Prazo. Como produzir um show.
Ah, esse que você falou é do João, né?
Do João Bagadade.
O João, ele trabalha com a Lued Luna, produtor, uhum, dentro da agência deles lá. Ele é um cara muito legal, muito bacana,
né? A Ivana vai fazer esse Como Produzir um Show.
A Ivana maravilhosa, produtora, super experiente aí de Santa Catarina.
Pessoa zona, né? Amo.
A Ivana é, enfim, parceira nossa também da FIM.
São esses dois workshops só?
Não, tem mais dois. Tem o de produção musical do Fruê, do Marcelo Fruê.
Achei aqui, ó.
Que também é o.
A produção musical para além da DAW.
DAW é
DAW.
Uma...
O que é DAW?
DAW é o software de música, né? Ah, o software de gravação que a pessoa usa, que pode ser, enfim, vários, né? Então o Fruê, esse workshop, ele é bem, bem específico para produção musical, né? Quem tem essa, né? Quem quer se aperfeiçoar mais. E o Fruê, assim, é um baita produtor, né? Produziu Jingle Bells, produziu, uhum, Apanhador Só, enfim, né? Várias bandas, produziu duas músicas nossas também do nosso, uhum, disco. Enfim, então ele é um cara assim, super, 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 super.
E também tem o Conheça o Novo Ableton Live 11 com o Danilo Bank da IMEC.
Que a IMEC, outra parceira nossa, né, de sempre, assim, das edições da FINS. E também é outro workshop para produção musical. Então, sim, esse ano a gente decidiu fazer dois workshops de produção musical para ser mesmo da galera nova que está querendo se inserir no mercado profissional como DJ ou como produtor, uhum, enfim, né? Tem essas duas opções de workshops para escolher, né? E aí a outra parte dos workshops, que é mais da produção, uhum, né, de eventos com a Ivana e também, né, de carreiras, enfim, uma visão mais de carreira musical com o workshop do João. Enfim, tem essas quatro opções aí para atender todo mundo.
Para você sair um pouco mais sábio dessa experiência. A gente vai chamar um intervalinho, volta em breve. Daqui a pouco tem mais Théo Ruiz falando da FINS 2020. Esperamos vocês.
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.